Bem, marquei hoje só esta reunião de mesa porque chegou esta participação. Para já vamos já agora aos pontos por ordem. Portanto, primeiro ponto, apreciação e votação da ata número 5, 31 de março de 2025. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Chegou esta participação sobre a deslocação do Partido Chega à FEL-UEL no dia 18 de março de 2026. Esta participação veio através do PAR, apesar de ele não ter feito nenhuma indicação sobre o fim a dar à mesma, limitou-se a reencaminhar. Nesse sentido, pronto, eu achei que deveria primeiro trazer aqui à mesa. Vocês também podem ver que já está aqui uma nota informativa dos serviços sobre o assunto, de maneira que o que nós temos de deliberar é se é levado ou não em consideração para discussão no plenário, que vamos ter a seguir, se deve ser arquivado ou qual a opinião dos senhores deputados sobre a mesma. Sr. Deputado Hugo, tem a palavra. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a Sra. Deputada Isabel Moreira. Eu acho que nós, neste caso, temos duas situações diferentes. Por um lado, temos as pessoas que, fazendo parte de uma determinada juventude, enfim, tiveram comportamentos que eu não sei se foram corretos ou incorretos, à luz daquilo que é apresentado, parece que terão sido incorretos. Na versão da juventude defende exatamente o contrário, mas não é competência desta comissão analisar o comportamento daqueles que não são deputados, não é? Portanto, relativamente a esses, acho que a questão é simples. Relativamente à senhora deputada Rita Matias, eu vi a posição dos serviços, a opinião dos serviços. Acho que de facto os serviços, enfim, fazem a minha ponderação correta, mas há um ponto que eu julgo que falta na análise dos serviços. É que a determinada altura, na descrição que é feita e que nos é remetida, é dito que é utilizado o cartão do deputado da Assembleia da República, que confere um livre trânsito, e é preciso que a Comissão também perceba, e portanto eu acho que deve ser remetido ao plenário da Comissão, que a Comissão perceba, para além de tudo aquilo que é descrito que pode ou não consubstanciar uma infração do Código de Conduta, do Estatuto dos Deputados, isso é uma análise que depois pode ser feita, é também preciso perceber se a utilização do livre trânsito do deputado foi adequadamente utilizado, tendo em conta aquilo que é relatado, que eu não sei se é exatamente o que aconteceu ou não, mas estou-me a cingir só aos factos que nos são apresentados. E, portanto, eu acho que é útil remeter ao plenário da Comissão.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, quer-se pronunciar? Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Bem, eu penso também no mesmo sentido as questões que dizem respeito às pessoas envolvidas que não são deputados e deputadas não nos dizem respeito e eventualmente outras entidades que não a Assembleia da República atuarão no sentido que a lei prescreve. Relativamente à deputada referida pela nota, nós acompanhamos a nota e acho que é de levar ao plenário nos termos propostos. A questão do cartão, admito que tenha que ser avaliada, mas pois, imagino que se houver um inquérito, essa questão dentro do parecer haverá lugar ao contraditório, porque nós temos todos na nossa posse um cartão de deputado e deputada e sabemos da excepcionalíssima, do caráter absolutamente excepcional dos casos em que podemos utilizar, mas naturalmente em havendo um inquérito haverá contraditório também relativamente a esse ponto. Portanto, concordo.
Sr. Deputado, tem a palavra.
Sim, eu relativamente ao cartão, era só para acrescentar que ele não estava na análise dos serviços e eu imagino que a análise dos serviços será um guião a partir do qual quem vier a ser nomeado relator poderá partir para a análise do caso, ouvindo as partes que entender. Eu às tantas fazia apenas a sugestão, nós não vamos alterar a nota dos serviços, acho que não é cordial, mas apenas deixar apenas essa nota de que há um elemento adicional que não está referido na nota dos serviços, tem a ver com a utilização desse cartão, que é preciso perceber se foi adequadamente ou não utilizado também.
Muito bem. A senhora deputada?
Eu, nestas coisas, tenho sempre muito cuidado, estarmos sempre a tratar de questões que constantemente vão para fora daqui, e nunca digo nomes, mas quando eu disse a senhora deputada, eu queria dizer as senhoras deputadas. Portanto, as duas senhoras deputadas são referidas na nota dos serviços. São duas deputadas do partido em causa. Muito obrigada.
Muito bem, senhores deputados. De facto, os serviços no ponto 5, pode não estar muito explícito, mas referem-se a esta questão também. Mas se refere depois de explicar que não iriam ser recebidas, as deputadas Rita Matias e Madalena Cordeiro apresentaram o seu cartão de deputadas aos elementos da PSP, solicitando se lhe dessem acesso à sala onde o diretor estava reunido com a Comissão Coordenadora do Conselho Científico, alegando que enquanto deputadas tinham o direito de proceder à inspeção do local, que foi recusado. Portanto, pode não estar, mas está lá mencionado. O que não está aqui mencionado, de facto, é que se usa ou não do cartão, correspondeu a um uso legítimo como deputadas, no fundo.
A minha observação é apenas porque tem a descrição, mas depois nas conclusões sobre eventualmente as normas que podem ter sido infringidas, etc, etc, não se dá nota disso. E era só para deixar isso claro.
Muito bem, então podemos concordar que a mesa considera que isto, no fundo, estamos a dividir aqui em duas situações. Uma situação é o comportamento ou não mais correto ou menos correto das deputadas na sua ação de junto, portanto, aqui à faculdade. E a outra questão, a par disso... Sim, mas estou apenas a separar porque a questão do cartão é uma questão muito simples. Ou estava dentro das normas ou não estava dentro das normas. É mais fácil, no fundo, chegar a uma conclusão sobre a questão do cartão. Porque, de facto, o uso do cartão é muito restritivo na sua utilização. Portanto, é mais simples decidirmos se realmente foi usado o cartão legitimamente ou não. Porque, só para dar um exemplo, eu sei, por exemplo... que se calhar já houve deputados que usaram, sei lá, desde entrar num casino ou entrar em coisas desse género, como, por exemplo, ter acesso, vou dar um exemplo, eu próprio já usei, por exemplo, quando tinha que apanhar um avião e estava com alguma pressa e até estava como deputado, e usei para passar na parte do fast track, por exemplo, ao desse género, que eu acho que pode-se considerar que legitimamente, tanto como deputado e como tinha alguma pressa em conseguir apanhar aquele voo, portanto é legítimo o uso até do cartão. Mas, de facto, posso concordar que usar o cartão numa situação onde não estamos, de facto, como deputados e nem é com um fim concreto como deputado que podemos usar, pode ser posto, de facto, realmente em causa. Senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que era importante que fosse analisado no contexto, porque precisamente nós não poderemos daqui para a frente avaliar de forma isolada, imagino daqui para a frente, haver pedidos de verificação da circunstância A, B, C, D, E, em que o deputado 1, 2, 3, 4 e 5 foi visualizado a utilizar um cartão. Não. Aqui há o emprego de um cartão numa situação de tensão, numa situação de propagação de ideias, e, portanto, é nestas circunstâncias que queremos saber se, apesar de estar a ser nestas circunstâncias, o emprego do cartão teve ou não uma justificação específica, mas tem que ser no âmbito destas circunstâncias, porque nós não vamos passar a ser polícias de cada vez que alguém disser que viu um senhor deputado num aeroporto a passar e a mostrar um cartão. Vamos averiguar se nessa vez estava a utilizar corretamente. Isso, claro que não. Tem que haver qualquer coisa que justifique que nós tenhamos uma particular atenção a isso, porque senão não faz sentido. Há aqui uma factualidade que nos alerta para ter havido, para além das circunstâncias que ainda não apurámos, um abuso ou não relativamente ao cartão. E é por isso que estamos com atenção a este facto, porque senão o facto não seria importante.
Muito bem. Se bem que também alerta, que eventualmente num futuro, não sucedeu se calhar até hoje, mas um dia poderá haver realmente alguma queixa concreta de uso de algum deputado do cartão em determinada circunstância, ou seja, desde que haja realmente essa queixa também entregue aqui na própria comissão. Podemos imaginar, por exemplo, num hospital, que é um exemplo até, se calhar já aconteceu, podemos considerar que eventualmente um dia algum deputado num hospital possa usar o cartão para ter acesso a determinados serviços, se achar que não tem uma urgência ou algo desse género. Aí está. Mas se não houver queixa, ninguém falar nada, Obviamente que não é um caso, mas se o hospital apresentar uma queixa, vamos imaginar a comissão, aí já é um caso onde tem só a ver realmente com o uso concreto daquele cartão e naquela própria situação. Estamos mesmo a terminar. Sim, podem entrar. Mas pronto, ok. Neste caso é o contexto, eu entendo perfeitamente.
Eu até percebo que se chama a atenção, como o Sr. Deputado propôs, quer dizer, que fique claro nas conclusões que tem que se chamar a atenção para esse facto. Agora, uma análise isolada do uso ou não uso do cartão é que não faz sentido nenhum do ponto de vista jurídico. Porque só tem sentido analisar o uso do cartão porque há uma factualidade à volta que faz com que olhemos para o facto do cartão ter sido puxado da carteira. Porque senão, não há. Quer dizer, se alguém tirar uma fotografia, por exemplo, do Sr. Deputado, a usar o cartão de deputado no fast-tracking, não há razão nenhuma para eu averiguar porque é que o Sr. Deputado usou o cartão. Porque não há indício de ilicitude. Pronto, não vale a pena. Agora, se tiver... Lá está. Agora, aqui, como nesta factualidade que já é em si bastante... É o que é, eu por mim nem precisava de autonomizar isto. O Sr. Deputado chamou a atenção para o facto de ser algo que, como de facto, comporta em si um conjunto de deveres, ele não está a pedir para ser autonomizado, ele está a pedir para chamar a atenção nas conclusões e depois, no próprio parecer, em evento de inquérito, naturalmente, haverá lugar a contraditório, porque chamou a atenção que a própria factualidade que é descrita na nota técnica dá a entender que o cartão foi utilizado de forma abusiva e, como tem que haver lugar a contraditório, chamar a atenção para a análise autonomizada dentro do processo de averiguações desse tópico, porque de facto o emprego do cartão de deputado é uma coisa muito importante. Eu nunca empreguei o cartão de deputado, por exemplo, fora da Assembleia, nunca, em 13 anos. Portanto, quer dizer, é uma coisa mesmo muito, muito forte, não é? Nunca é nunca, nunca me aconteceu usar o cartão de deputado fora da Assembleia da República. E portanto, eu acho que é isso que o Sr. Deputado pediu. Não pediu, vamos fazer em havendo um processo de inquérito para toda esta situação e depois uma nota sobre o uso do cartão. Porque senão vamos ter amanhã um conjunto de queixas infindáveis sobre viu o deputado A, o deputado B. Não.
Bem, Sr. Deputado, Sr. Deputado, para terminar.
Só para dar nota, portanto, imagino eu que se o plenário da Comissão o aprovar, portanto, analisado o contexto da relação do deputado com as instituições ou dos deputados com as instituições que são aí visadas, há essa questão do cartão que deve ser analisada no contexto, porque é no contexto de toda essa situação que ele é utilizado e, portanto, é mais um elemento a ser analisado por aquele que a Comissão, se assim entender, vier a ser nomeado relator.
Sr. Deputado, ainda...
Presidente, era um exemplo de flagrante ilicitude, isto é, perante um caso que se visse um deputado não só não sabendo que não podia jogar, entrar num casino, então ainda para mais, a usar um cartão, não pode entrar, eu já entrei para comprar tabaco. Pronto, mas se entrasse ainda por cima empregando um cartão, a fotografia estava tirada e ilícita, estava demonstrada, ainda para mais com um cartão de deputado, penso que era esse o exemplo.
Sou deputado.
Sim, Sr. Presidente, ainda temos aí outro ponto, não sei se vai abordar agora ou se fica para uma próxima reunião, que é aquela queixa que também chegou aqui sobre os donativos dos partidos. Não. Ah, eu já respondi a esse, julgo que não. Então, eu concordo, respondendo ao senhor, dizendo que há vários, às tantas, que há vários partidos que estão a analisar a situação conforme foi noticiado e, portanto, veremos o andamento do processo. Está bem?
Muito bem, damos por terminada esta reunião. É só para avisar que ainda não começámos a reunião do... Ok. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, pensando na agenda, eu tenho também a Provedora de Justiça Europeia neste momento e gostava de lhe fazer algumas perguntas. Portanto, se fosse possível antecipar o ponto, creio que é o ponto 4 para ponto 1, que é o relatório relativo ao inquérito pedido pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, se não houvesse oposição dos restantes presentes, solicitava esse favor.
Muito bem, dou por terminada a reunião de mesa e coordenadores, passamos para a reunião normal da Comissão e, a pedido do Sr. Deputado Rui Rocha, vamos avançar, se não houver oposição, com o ponto 4, apreciação e votação do relatório sobre a obrigação de Código de Conduta dos Deputados à Assembleia da República, portanto, isto é matéria reservada. Relativo ao inquérito apresentado pelo Sr. Deputado Inês Sousa Real por eventual violação de deveres de deputado relativamente à Sra. Deputada Rita Matias. O autor deputado é o Sr. Deputado Rui Rocha, por onde está em condições de apresentar o parecer. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu dispensar-me-ei de algumas partes do relatório, uma vez que a matéria é abundantemente conhecida desta Comissão e é, já não sei quantas tentativas tivemos de aprovação do relatório, mas, portanto, não vou ser muito extenso na sua apresentação. Vem o relatório, então, a propósito do inquérito à Sra. Deputada Rita Matias, na sequência de denúncia apresentada pela Sra. Deputada Inês Sousa Real. E eu passarei imediatamente à factualidade que ficou provada depois das diligências mantidas. Portanto, na sessão plenária 19 de setembro de 2025, entre os tempos 3.41.43 e 3.41.49, em a parte dirigida à deputada Inês Sousa Real, que tinha acabado de usar a palavra para anunciar que queria fazer uma declaração de voto oral sobre um projeto de voto apresentado pela Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, sendo esse projeto de pesar pelo falecimento de Manuel Maria Trindade Forcado, do grupo de Forcados Amadores São Mansos, e relativamente ao qual o PAN votou contra, a deputada Rita Matias afirmou não merece respeito nenhum, esta mulher é escrosa. Logo de seguida, a deputada Inês Sousa Real fez uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos para que ficasse registada em ata que, nos apartes, a deputada Rita Matias tinha acabado de dizer por duas vezes que era escrosa. Ao que a deputada Rita Matias afirmou e é. Após ter pedido a palavra para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, a deputada Rita Matias afirmou é para que fique, de facto, escrito em ata que afirmei, em à parte, que foi uma atitude a que a senhora deputada asquerosa por não lamentar a morte de um jovem português que não fazia mais nada do que honrar uma das nossas tradições. É lamentável esta postura, é asquerosa e não devia ter lugar aqui. No âmbito do inquérito em curso, em audição realizada na 15ª Comissão, em 18 de novembro de 2025, a deputada Rita Matias teve a ocasião de dizer... Reconheceu e assumiu que na sessão plenária 19 de setembro de 2025, efetivamente, disse que a senhora deputada Inês Sousa Real era asquerosa. Referiu que ainda tentou, nessa sessão plenária, fazer uma correção, dizendo que a atitude é asquerosa, pois, tanto quanto possível, procuro criticar atitudes, disse a senhora deputada Rita Matias, pensamentos e não tanto o caráter das pessoas. Não se mostrou arrependida de ter manifestado desagrado para com uma atitude, que é uma atitude de respeito em relação à memória de um jovem, que em nada devia estar a ser utilizado para jogos políticos, e isso, disse também, custa-me particularmente. Referiu que o significado asqueroso é aquilo que causa asco, nojo, repugnância e, sinceramente, a atitude em questão causa asco, nojo e repugnância, num quase sublinho em que a mãe lutada se tinha dirigido publicamente a este partido em particular, pedindo que cessassem todas as críticas públicas que estavam a ser feitas ao seu filho, inocente, sublinhado até aqui, mesmo depois de perder a vida, este jovem conseguiu salvar outras 7 vidas. Portanto, em vida e em morte, conseguiu deixar um legado positivo, não só nos seus, como também para com os outros. Concluiu que, honestamente, não consigo dizer que lamento, que estou arrependido. Lamentou, ainda assim, que o prestígio parlamentar possa estar colocado em causa e que a imagem da instituição Assembleia da República possa ter saído lesada com esta circunstância. Não era a minha intenção, disse nada disso, mas não posso retirar aquilo que disse, porque, de facto, a atitude mereceu-me repulsa e disse imediatamente ao Presidente da Assembleia da República que a crítica deveria ter sido à atitude e não à pessoa. E, por fim, penalizou-se por não o ter feito bem no momento, assumindo que não teve o controle que deveria ter tido. O uso do termo asquerosa usada pela deputada Rita Matias em relação à deputada Inês Sousa Real constitui um comportamento inapropriado, não só porque não preserva a dignidade e a credibilidade do órgão de soberania Assembleia da República, nem prestigia a instituição parlamentar, mas também porque afeta os deveres de urbanidade e de respeito que são devidos entre os deputados, nomeadamente os previstos na alínea E do número 1 do artigo 14º do Estatuto dos Deputados e nos artigos 5º, 6º e 9º da alínea F do Código de Conduta dos Deputados. Em conclusão, face ao exposto, e é aquilo que propomos, a Comissão de Transparência e Estatutos dos Deputados conclui que, primeiro, ficou demonstrado que a deputada Rita Matias reconheceu e assumiu que na sessão plenária 19 de setembro de 2025, efetivamente, disse que a senhora deputada Inês Sousa Real era asquerosa. Dois, que apesar de afirmar não conseguir dizer que lamento que está arrependida, a deputada Rita Matias se penalizou por não o ter feito bem no momento, reconhecendo que não teve o controle que deveria ter tido, tendo na hora dito ao Presidente da Assembleia da República que a crítica deveria ter sido à atitude e não à pessoa. Terceiro, o uso do termo asquerosa usado pela deputada Rita Matias em relação à deputada Inês Sousa Real constitui um comportamento inapropriado, afetando os deveres já referidos. Quarto, nos termos do disposto à linha K do número 1 do artigo 27º A do Estatuto dos Deputados, a Comissão deve recomendar à deputada Rita Matias que, de futuro, cumpra no desempenho das suas funções os deveres dos deputados, nomeadamente os previstos na linha E do número 1 do artigo 14 do Estatuto dos Deputados e nos artigos 5º, 6º e 9º da linha F do Código de Conduta dos Deputados, devendo abster-se no futuro de comportamentos semelhantes aos apurados no presente inquérito. Quinto, o presente relatório, incluindo recomendações não contidas, deve ser notificado à deputada Rita Matias e o presente relatório deve ser remetido à sua excelência, o Presidente da Assembleia da República, para dele tomar conhecimento. É o ponto 6º e corretamente indicado no relatório como 4º. Recomendações. 8º ponto. Considerando o enquadramento jurídico aplicável à natureza das condutas analisadas, a Comissão entende que é desejável reiterar a importância do cumprimento dos deveres de urbanidade, respeito institucional e lealdade entre os deputados, recomendando que todos os deputados, no exercício das suas funções e na sua intervenção pública, pautem essa conduta pelos princípios de respeito institucional, responsabilidade política e preservação da dignidade da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado quer tomar a palavra. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
É só para agradecer ao Sr. Deputado Rui Rocha o trabalho e elaboração do relatório que esperamos que possa vir a ser aprovado, tendo em conta que estamos de acordo com a conclusão e os pressupostos e a exposição.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Francisco José Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. É uma intervenção semelhante à anterior, no sentido de agradecer naturalmente o relatório e manifestar aqui que vamos aprovar o relatório, esse mesmo relatório. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção. Nesse caso, vou propor à votação o relatório relativamente ao inquérito à Sra. Deputada Rita Matias, na sequência da denúncia apresentada pela Sra. Deputada Inês Sousa Real, autor do relatório Sr. Deputado Rui Rocha, de Iniciativa Liberal. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade com os votos contra. Pois sim, por maioria com os votos contra do Partido Chega. Sr. Deputado, tem a palavra.
Aleluia.
Voltando agora à nossa lista, o primeiro ponto é a apreciação e a votação da ata número 37, 5 de maio de 2026. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Número 2, temos a deliberação sobre a admissibilidade de participação e denúncias enviadas à Comissão. Isto tem a ver com duas questões. Uma tinha sido a participação por violação dos deveres funcionais inerentes ao mandato parlamentar relativamente ao Sr. Deputado Francisco José Fernandes Gomes, do Partido Chega. Como sabem, na última reunião que tivemos, houve algumas dúvidas que foram levantadas e houve a questão dos tais momentos em vídeo que foram mencionados pelo grupo parlamentar do PS e que foram enviados para todos os senhores deputados da Comissão. Portanto, penso que neste momento estamos em condições de decidir se ficou por decidir ainda, se aceita ou não realmente essa participação. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecemos também o adiamento da semana passada, uma vez que nós não estávamos, tínhamos outra diligência ao mesmo tempo. Analisados todos os vídeos remetidos, e que fique claro, não será a primeira vez que considerações de natureza similar, que eventualmente podem ser percepcionadas, e não me parecem corretamente, como ofensivas ou insultuosas para comunidades em geral, são proferidas em plenário sem que haja abertura de inquérito. Sucede é que aqui há mesmo uma queixa apresentada com esta finalidade e com este propósito, e que de todos os vídeos visualizados há pelo menos um em que nos parece que há matéria para abertura de inquérito. Razão pela qual não se trata de todas as declarações proferidas fora do âmbito do mandato parlamentar, nem das publicações online, nem das outras referências, mas há uma daquela extensa lista que depois foi visualizada, que nos parece que seria merecedora da abertura de inquérito, razão pela qual o nosso sentido de voto é de que deve ser aberta a averiguação, circunscrita àquela intervenção em plenário plenário, em que nos parece que a utilização de determinadas expressões não é compatível com aquilo que o Estatuto dos Deputados prescreve e, portanto, concordaríamos com a abertura do inquérito para esses factos apenas.
Muito bem, Sr. Deputado. Pergunto-se mais ao Sr. Deputado que era a palavra. Sr. Deputado Rodrigues Alves Tacho, tem a palavra.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os senhores deputados e demais presentes. Não me vou alongar muito, não na comissão anterior que não estive, mas na outra já tive a oportunidade de explicar o nosso ponto de vista sobre a matéria e, portanto, nada se altera por nós, obviamente. E analisando todos os elementos, não há motivação para que seja aberto inquérito. Muito obrigado.
Muito bem, obrigado pela intervenção. Sr. Deputado Francisco José Martins, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. A nossa posição é rigorosamente aquela que assumimos anteriormente, embora aqui com um exercício que é importante, é que mesmo sendo nas redes sociais, sempre que um deputado, nessa qualidade e utilizando as redes sociais, profere palavras, afirmações que podem colidir com aquilo que é o estabelecido no Estatuto dos Deputados, ou no Código de Conduta, essa matéria é suscetível, naturalmente, de censura e de procedimento. Todavia, a nossa posição, repito, é a mesma, com isso significando que, estando a correr processos de natureza criminal, ele tem que ser suficiente e bastante para poder analisar o todo, no sentido que não nos parece curial estar a abrir incidentes, apenas ao processo principal, até na medida que eu repito e sublinhei, o processo de crime irá sempre mais longe no sentido de apurar tudo e todas as circunstâncias, com isso abrindo espaço a que aquelas matérias que porventura poderiam ser levadas a um processo de inquérito inevitavelmente seriam apreciadas e por conseguinte não tem justificação face ao princípio que nós defendemos. Muito obrigado.
Muito bem, sou o deputado Pedro Algado Alves, tem a palavra.
Só um aditamento para que fique claro e este é só, parece-me importante dar só esta nota. A razão pela qual, em relação a esta intervenção em plenário, nos parece pertinente o tema, é porque, como é uma afirmação proferida em plenário, beneficia da irresponsabilidade parlamentar de proteção da palavra e nunca poderá ser objeto de um processo penal e a única forma, de alguma maneira, de fazer algum reparo seria através de uma tomada de posição por parte da Comissão, razão pela qual nos parece que, por essa razão, por ter sido em plenário, no contexto protegido pela vertente da irresponsabilidade da imunidade parlamentar, é que se justificaria, mas pronto, era só para deixar isto claro para a ata. Obrigado.
Muito bem, vou colocar à votação a Comissão aceitar ou não a participação em causa. Quem vota contra o aceitar a participação pela Comissão, votar contra a aceitação pela Comissão do parecer. Ou seja, quem é que não... Ou então podemos votar ao contrário. Quem é que é a favor de aceitar a participação? Quem se abstém? Quem vota contra? Nesse caso, por maioria, não é aceita a participação. Vamos passar aqui a uma segunda participação que tem a ver com a deslocação do partido Chega à FELUEL no dia 18 de março de 2026. Foi discutida previamente esta reunião. Pela mesa da Comissão. Os seus deputados receberam, portanto, toda a informação e têm também aí o parecer dos próprios serviços. A mesa considera que o parecer dos serviços indica que poderá haver alguma matéria que possa ser realmente analisada pela Comissão e a mesa apenas quer salientar que não está bem claro, portanto, nessa informação dos serviços, mas também há a questão do uso ou não do cartão de deputado que deve ser realmente analisado no contexto, caso seja analisada toda esta participação que foi feita. Portanto, caso seja analisada, então nesse caso deve-se tomar alguma atenção também ao uso ou não legítimo do cartão de deputado por parte das duas deputadas que estavam, portanto, nesta deslocação e que pertencem e que são deputadas do Partido Chega. Todas as outras pessoas a que se refere, digamos, a participação, é irrelevante para a Comissão, porque a Comissão não se pronuncia sobre pessoas que não tenham o Estatuto de Deputado, portanto, só está aqui em causa a deputada Madalena Cordeiro e a deputada Rita Matias. Portanto, esta foi mais ou, portanto, foi mais ou menos este o entendimento da mesa. Portanto, cabe agora realmente ao plenário da Comissão decidir se aceita ou não essa participação que foi feita realmente sob esta deslocação das senhoras deputadas à referida Universidade. Sr. Deputado Rodrigues Alves Tacho, tem a palavra. Muito bem, sou deputado Pedro.
Estamos de acordo com a abertura.
Sr. Presidente, é exatamente para subscrever a posição que a mesa assumiu.
Muito bem.
Sr. Presidente, tendo a mesa assumido uma posição, nós escudamos-la, digamos assim.
Muito bem.
Escudamos-la, melhor dizendo.
Muito bem, obrigado, Srs. Deputados. Então, por. Penso que não é preciso votarmos. Está acordado, portanto, por todos os grupos parlamentares. Portanto, vai-se abrir esta participação. Neste caso, cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar... Não foi trocado porque, se tivesse sido admitida a do deputado Francisco José Gomes, teria sido para o PSD. Como não foi, então passa para aqui, para o PSD à mesma. Muito bem, ficamos a aguardar então essa indicação. Sr. Deputado?
Só uma nota. Eu iria dar esta nota, pensava que íamos indicar nós, e deixava só a seguinte sugestão, ou seja, a avaliação da utilização do cartão far-se-á obviamente no quadro desta factualidade e, portanto, o que vier ali a ser ponderado é nesse contexto. Contudo, sem prejuízo de podermos fazer esta reflexão depois, quando tivermos o parecer apresentado pelo Sr. Relator do PSD, eu acho que não era pior, porque está no âmbito das nossas competências poder emitir recomendações genéricas sobre a interpretação das normas e, eventualmente, produzir alguma recomendação sobre a utilização do cartão. Ou seja, pelo que percebo das interpretações, não digo divergentes, mas da múltipla variedade de interpretações sobre quando é que é adequada a utilização do cartão, poderia ser uma reflexão interessante, geral e abstrata a fazer depois, em que este caso pode ilustrar com alguns exemplos, mas que depois pode ter outras ramificações. Eu apanhei há instantes o finzinho da discussão que estavam a ter na mesa e coordenadores e recordei-me de facto que, por exemplo, não sei se acho que é público, mas as várias alterações que houve aos livres trânsitos que existiam emitidos para várias autoridades quando teve lugar o Europeu de 2004. E, portanto, havia várias autoridades que se expunham de livre trânsito, designadamente magistrados judiciais e do Ministério Público, deputados, etc., e que, em outros tempos, muitas vezes, porque havia diligências seguramente importantíssimas a decorrer à mesma hora dos jogos de futebol nos estádios em que eles estavam a ter lugar, havia alguma utilização intensa de cartões de livre trânsito e houve ali expressamente uma habilitação para que eles não pudessem ser utilizados nesse contexto. E, portanto, há dois ou três exemplos em que, se calhar, uma clarificação do que é que se pode pedir com o cartão que até sirva para proteção aos senhores deputados e até para as forças de segurança às quais ele seja apresentado, que poderia ser útil, mas, como digo, a propósito de, mas não dentro do parecer, porque eu acho que o parecer se focará na factualidade da utilização eventual do cartão naquela circunstância. Mas eu acho que não é um exemplo de uma matéria que normalmente não tem gerado debate, mas que até para a proteção dos senhores deputados sobre quando é que podem, quando é que devem, em que circunstâncias é que ele é útil. Eu há bocadinho estava aqui a trocar-me as coisas, Sr. Deputado, eu acho que só tenho, acho que em 14 anos de deputado eu devo ter usado o cartão nos dias das sessões solenes cá em baixo, quando a polícia corta a rua no topo da Rua de São Bento, e é normalmente no cruzamento do Largo do Rato com a Rua de São Bento que eu mostro o cartão para dizer que eu acedo à cerimónia. Regra geral, normalmente não, essa necessidade não tem ocorrido, mas sei de circunstâncias em que senhores deputados, no exercício do mandato, porque estavam a procurar fazer uma diligência num determinado local, tiveram que fazer essa apresentação. Eu sei colegas de outro partido, a propósito da matéria do transporte de animais vivos, que pretenderam aceder a uma zona de a uma zona limitada de um porto, e portanto em que a uma zona portuária vejamos, não quero entrar no debate, é mesmo em abstrato, ou seja, eu acho que uma coisa é aceder a uma zona onde está a decorrer um embarque para verificar se está a ser cumprida a lei, outra coisa é entrar numa reunião. Mas pronto, enfim, isto é, depois fica para o parecer. Uma reunião de um órgão de outra instituição. Mas pronto, isso depois também implica, puramente, não quer falar do caso, era só isso. Mas sim, mas é um exemplo, há situações em que se justifica e, portanto, essas ferramentas serem úteis. Era só este comentário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então neste caso para o Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito bem. Muito obrigado. Não, eu não resisto a dizer que é pertinente aquilo que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, e é só uma curiosidade que lembrou-me qualquer coisa que efetivamente eu passei porque estava em 2004 nesta Assembleia e, portanto, acompanhei-o 2004 e acompanhei exatamente esses particulares que acabou de referir. Portanto, é um belo exemplo daquilo que pode ser uma reflexão útil para nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar agora para o ponto número 3, distribuição de parecer sobre levantamento de imunidade parlamentar. Autor do parecer terá que ser indicado pelo grupo parlamentar do PS, neste caso. Refere-se ao Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, juiz de instrução criminal de Santarém, juiz 1. Perguntas são condições de indicar? Indicam mais tarde? Muito bem. Ok. Muito bem. Vamos passar para o ponto 5. Pergunto antes de discutirmos ao ponto 5, se peço ao Sr. Deputado se quer melhor... Então, ok, então nesse caso vamos, o ponto 6 ficou sem efeito porque foi retirado esse pedido de parecer relativamente ao Sr. Deputado Rui Tavares, portanto deixou de existir. Vamos então agora passar só para o ponto 7, que é muito simples, é a visita de trabalho ao Parlamento Francês, onde todos os seus deputados, penso, já têm a informação praticamente toda, portanto, uma agenda prévia que deve ser mais ou menos a que se irá verificar, portanto, também já tem a data da saída. Não, mas foi enviado. Vamos lá ver, no programa 18 é apenas o voo que temos para já, não temos mais nada, e é a saída daqui, nós vamos a... A 18, não, nós saímos a... Não, nós saímos a 18, precisamente. Houve uma alteração. Pronto, se calhar os senhores deputados... Mas é assim, explicamos facilmente. Ficou tudo, no fundo, concentrado no mesmo dia, que é dia 19. Nesse dia iremos ser recebidos pelas duas câmaras do Parlamento e Senado francês, e todas as reuniões do mesmo grupo de amizade ficaram concentradas nesse dia. Não se justificava, nesse caso, irmos no domingo, porque ficávamos sem ter nada a fazer segunda-feira, para além de que o nosso orçamento já estava a sair fora do âmbito, como sabem, os orçamentos são muito complicados, e então o mais prático foi reduzirmos a um dia, portanto sairíamos, nesse caso, na segunda-feira. A hora estava prevista no domingo, passamos assim na segunda, portanto, o voo é ao meio de um quarto, vamos encontrar aqui por volta, depois vamos indicar, mas possivelmente entre 9:30 da manhã, 10 horas, algo desse género. Quem quiser sair aqui da Assembleia e vai de autocarro até ao aeroporto. No dia 19 é o tal informação que está neste e-mail de 8 de maio, está cá a proposta do programa, onde está aqui todas as indicações para o dia inteiro, e regressamos no dia, portanto, 20, ao meio-dia, conforme já estava previsto, também estará o autocarro para nos trazer no fim da... quando aterramos para o plenário, pronto. De maneira que a única diferença para o que estava originalmente é que ficámos sem um dia, mas ficou tudo concentrado, portanto, no dia 19, tirando isso, não há qualquer outra alteração. Portanto, agradeço apenas que informem os serviços realmente vão partir daqui, portanto, na segunda-feira, se alguém não for, que indico. Pronto, e tirando isso, não há para já mais nada além desta questão. A reunião, pois neste momento é assim, não, possivelmente só neste momento a única hipótese, portanto, será para a próxima quinta-feira, se houver necessidade, mas vamos pré... a necessidade, parece que... pronto, a necessidade. Então, próxima semana, ou fazemos uma lá em Paris, também é uma hipótese, reunimos lá e fazemos lá uma reunião. Não sendo lá essa reunião, portanto, na próxima quinta-feira, 21/5, pelas 14 horas, fica agendada essa reunião. Pronto, então este... Sr. Deputado, tem a palavra.
No programa, pronto, eu a partir de agora já percebi que recebi e interiorizei que esse era o programa do dia 19, sem prejuízo do resto. Mas não, agora agradeço. Algum encontro com o embaixador?
É assim, eu tentei de facto um encontro com o embaixador e sugeri ou um jantar ou ao final do dia de segunda-feira ou ao final do dia de terça-feira. O embaixador diz que está em viagem, só regressa, portanto, no dia 19 e sugeriu um encontro só às 6 e tal da tarde. O que eu, não vos consultei, é um facto, mas achei que se temos reuniões marcadas para as 5h30 ainda no Parlamento, estar-nos a encontrar na Embaixada às 6h30 da tarde, eu acho que não tem muito sentido. E no fundo também era mais para cumprir um protocolo do que outra questão. Obviamente, se os senhores deputados tiverem muito interesse em marcar essa reunião, só que eu acho, sinceramente, vai-nos causar algum transtorno, porque temos que arranjar transporte, ir para a Embaixada, estamos a sair do Parlamento, sabe-se lá a que horas, portanto, se calhar não tem muito sentido. Uma coisa era o jantar que eu sugeri na Embaixada, ou até no dia anterior, onde realmente não temos nenhum compromisso, e chegamos lá a seguir ao almoço, já teríamos disponibilidade. Mas não sendo isso possível, fica ao vosso critério, mas eu acho que não se justificará realmente esse encontro no próprio dia 19 às 6h30. Mas vocês agora, que obviamente são os deputados, também se podem pronunciar sobre o assunto.
Sr. Presidente, pronto, naturalmente que tudo tem a ver com a disponibilidade das partes. Parece-me é que indo uma delegação do Parlamento para visitar a Assembleia da República em Paris e estando lá 2 dias para 3 dias, que seria sempre cordial, tendo lá uma embaixada, naturalmente, apresentar cumprimentos, mas não sendo possível a agenda de parte a parte fazê-lo, não é uma questão de simpatia por ele também ser Francisco, mas pronto, se não pode, não pode, paciência, mas fica uma nota que, na minha opinião, na nossa opinião, não será muito cordial que vamos lá, não é ir e vir no mesmo dia, já o tenho feito, e há sempre disponibilidade na embaixada, bem, desta vez não há, paciência.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, eu coloquei, portanto, ambos os dias, 18 ou 19 de maio, portanto, porque 18 chegávamos relativamente cedo e 19 de maio, mas obviamente ao final do dia. O Sr. Embaixador X diz que não está e que só pode nesta altura e nesta hora exata, e parece-me que é assim, também estamos a condicionar algum dos nossos trabalhos, ou atendendo a que somos vários deputados, ficamos todos condicionados a um horário específico, só porque o Sr. Embaixador não pode. Acho que, sinceramente, e se me permite, eu acho que até de boa vontade, acho que até nesse dia podíamos ter convidado para jantar na Embaixada ou algo desse género, porque é assim, se tem realmente um calendário tão apertado no dia 18, no dia 19 o dia inteiro, é assim, também para nos estar a receber em 15 ou 20 minutos ali na Embaixada e depois adeus, acho que também não se justifica, sinceramente. Porque se nós temos algum entre aspas, que não temos, mas pronto, protocolarmente é agradável contactarmos e tentarmos realmente fazer esse encontro, mas também tem que haver da outra parte a mesma disponibilidade e a mesma vontade, o que não me parece tenha sido também demonstrada. Mas também deixo aqui ao Sr. Deputado, se tiver meios através do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros ou através dos Negócios Estrangeiros, contactar o Sr. Embaixador e convencê-lo que seria de bom tom receber-nos nesse dia à noite na Embaixada, penso que continua em aberto essa possibilidade e fica sempre essa questão em aberto. Portanto, por vezes é dessa maneira que por vezes conseguem resolver estas pequenas questões que possam surgir, e estou... Penso que não há mais nenhum assunto. Pergunto aos senhores deputados se há mais alguma questão. O ponto 6... Pois, já estava tão lançado, já ia para a parte do encerramento. Vamos então ao ponto 5, apreciação e votação do parecer sobre levantamento de imunidade parlamentar, reapreciação do parecer sobre o pedido de levantamento de imunidade parlamentar frente ao Sr. Deputado Humberto Brito, portanto o Sr. Deputado Rodrigues Alves é o autor do parecer. Este parecer já, pronto, quero salientar que já foi votado e decidido, apenas é trazido aqui à Comissão por duas questões. Uma que entretanto já foi sanada, que era a questão dele não se ter oposto realmente ao parecer, isso ficou tratado, só que entretanto aparentemente também passou aqui uma outra questão, é que o tribunal tinha indicado aparentemente um outro crime, ou dolo, ou o que for, que entretanto caiu, mas que se mantém no parecer, que era o que estava inicialmente na informação do tribunal e que ele de facto indicou que já não, portanto, que essa indicação já não estava correta e pediu também para retirar esse parecer, mas posso passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Algado Alves, está mais a par dessa informação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradeço e de facto agradeço também a diligência para ter sobrestado a votação na última reunião. De facto, aqui a questão é técnica, no fundo havia um pedido inicial de queixa que abrangia uma prática de alguns ilícitos, o Tribunal no que nos pede desconsidera um deles e, portanto, estarmos a incluí-lo a ter excesso de pronúncia, portanto, esse teria mesmo que sair das considerações. Há uma outra questão que eu não sei se mencionei no e-mail, mas que também o Sr. Deputado chamou a atenção, que é o facto de, a certa altura, ao parecer, referir que há indícios manifestos, quando, no fundo, o que refere é que há indícios suficientes. Manifestamente, não é a mesma coisa e, portanto, se isso pudesse ficar alinhado com aquilo que dá mesmo nota à comunicação do Tribunal, porque, de facto, a análise, quer do Tribunal, quer a nossa, é perfuntória, portanto, é limitativa, portanto, basta a suficiência dos indícios, tendo em conta que o parecer depois é público, portanto, se indicia que há indícios manifestos, quando o Tribunal só disse que há indícios suficientes, era que usássemos exatamente os mesmos termos que o Tribunal coloca. Eu colocava só aqui uma questão, já agora, também de reflexão metodológica. A questão foi-nos suscitada, naturalmente, os senhores deputados visados têm muito mais conhecimento dos processos e do detalhe das questões que lhes são enviadas do que nós que as acompanhamos aqui, portanto, isto passou-nos a todos despercebido estes aspectos, e o senhor deputado deu nota disto quando recebeu e quando foi notificado pela Comissão de que tinha sido aprovado o parecer. Nós, pelo menos no Grupo Parlamentar do PS, não temos a prática de, a título não propriamente da audiência dos interessados, não costumamos enviar o parecer ao próprio, uma vez que ele circula de forma reservada, e portanto não o fazemos chegar antes da sua aprovação. Agora, não sei se não se deveria todos fazer-se esse exercício, precisamente para evitar situações como estas, ou seja, o parecer é apenas é jurídico, não há ali factualidade nem nenhum elemento que seja remetido ao deputado visado, mas pode ser útil que o mesmo possa pronunciar-se sobre ele, havendo um relatório e não apenas pronunciar-se. Estou a colocar isto no plano da informalidade, não é propriamente uma sugestão de alteração das regras. Agora, nós até este momento inibíamos-nos de fazê-lo, uma vez que nos parece que está a ser tramitado a ideia, o Sr. Deputado já foi ouvido sobre a temática, portanto, se não estava resolvido, mas neste caso verifica-se de facto que foi útil, quer dizer, ele teve acesso uma vez aprovado, foi útil, pode às vezes até resolver-se com a mera notificação da Comissão, pode não haver tempo, como não houve desta vez, e portanto nós já tínhamos o parecer dado por aprovado, provavelmente teríamos feito a correção antes de o aprovar, portanto deixava só esta interrogação para o futuro, mas não é para agora. Quanto ao tema concreto, eram só estas duas questões que colocava, tendo em conta que houve para além disto aqui a situação de... Isto também se prende com a circunstância do prazo terminar num dia e calhar para o dia seguinte, e portanto ele já está agendado, portanto houve aqui, digamos, uma tempestade perfeita de elementos que levaram a isto. Mas fundamentalmente a questão principal era esta, era que o parecer refletisse estas coisas, designadamente que ele enviou dentro do prazo, isso já ficou a constar, mas essas duas outras matérias, designadamente os indícios suficientes e a retirada do ilícito que o próprio Tribunal não pediu levantamento de imunidade. Metodologicamente, não sei se o Sr. Deputado fazia uma alteração que circulava e depois nós, se eventualmente tivéssemos propostas de alteração, mandávamos, escusávamos ter que estar ali, ou seja, era para não prejudicar a ida sexta-feira, ou seja, não estar a remeter para mais para a próxima semana, porque também não há razão para marcar passo e, portanto, agradecemos a todos a disponibilidade para fazer este pequeno acerto, mas acho que é o objetivo que isto é correção só para que o parecer saia certinho. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Se estiverem todos de acordo, os próprios serviços podem, que já para tentar adiantar um pouco este processo para conseguir ir já à votação, os próprios serviços podem fazer estas alterações que foram aqui sugeridas, envio um e-mail para todos os grupos e, obviamente, que o Sr. Rodrigues Alves taxa como relator, terá sempre uma palavra a dizer, mas penso que será o mais prático neste momento para tentarmos agilizar isso. Já agora, quanto à questão até de poder circular ou não, isso por um lado, entre aspas, podia ser uma ideia razoável, mas eu chamo a atenção para o seguinte. O que é facto é que o que aconteceu com este senhor deputado, que é até um bom exemplo, é que pelos e-mails todos foram, no fundo, enviados para a Comissão, dá a sensação que ele confundiu um pouco o trabalho da própria Comissão, o que não é a primeira vez que acontece. Porque vamos lá ver, o que nós aqui decidimos é se face a determinados factos é levantada a imunidade ou não. Nós não nos pronunciamos sobre os factos em si. Nós não percebemos se ele é culpado, se ele não é culpado, se o Tribunal tem razão, se o Tribunal não tem razão. E se até lerem os e-mails que foram enviados, há uma altura onde é mesmo referido que devemos pedir mais provas e contestar e perguntar, etc, etc. Pergunto-me se, ao enviarmos um parecer que ainda não foi realmente votado, que eu compreendo o objetivo, que é tentar, factualmente, ver se há ali alguma incorreção, mas se isso não vai também dar uma certa ideia ao Sr. Deputado em questão de que é uma ocasião para eu poder argumentar ou defender-se ou trazer argumentos referentes àquela própria decisão. Chama a atenção para isso porque muitas vezes o objetivo é um e depois o que acontece é simplesmente as coisas complicarem-se e tornarem-se ainda, ou seja, às vezes as soluções em vez de soluções ainda são problemas, novos problemas que se trazem para cima da mesa. Sr. Deputado Rodrigo Alves, está-se até a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar exatamente uma nota de concordância, que era, aliás, isso que eu ia referir quando pedisse a palavra, percebo a ideia referida pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Lalos, mas, de facto, creio da nossa parte que não há o entendimento de haver essa necessidade, pela simples razão de que é fazermos sempre que assim aconteça, o mesmo que fizemos agora aqui. Portanto, sempre que o Sr. Deputado detecta alguma inconformidade, enfim, alguma irregularidade, acho difícil, mas uma inconformidade é possível, transmite-nos isso mesmo e nós procedemos a uma correção de boa fé como a que fizemos hoje. Portanto, acho que é desnecessário, a nosso entendimento, que se faça um envio prévio de qualquer tipo de parecer. Muito obrigado.
Sr. Deputado Francisco José Martins.
Só duas notas. Eu também não acompanho a proposta, na exata medida em que, criando esse princípio, se porventura o deputado fosse ouvido e se elaborasse um relatório vindo à Comissão, se a Comissão entendesse que deveria formular qualquer outra alteração, tínhamos de satisfazer outra vez a audição do interessado para trazer outra vez aqui para ver se aprovávamos a final. O que não me parece, sem prejuízo deste exemplo ter sido muito positivo e profícuo, tudo bem, mas em geral creio que não é um bom princípio tomarmos por bem essa proposta.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado.
Eu só, para ficar claro, a minha inspiração para esta sugestão era a audiência dos interessados no direito administrativo, antes de, no fundo, em que é comunicado o sentido provável da decisão antes de ouvir. E depois não há segunda audição dos interessados ao momento em que se decide. Era só essa a solução. Agora, de facto, este processo é que este processo não tem também... é típico, ou seja, ele não é um procedimento administrativo iniciado pelo particular, primeiro. Também não é um processo disciplinar, ou seja, não tem essa natureza. Nós estamos apenas a remover um obstáculo jurídico a que o processo continue. Quem faz inquérito, quem faz levantamento de prova, quem faz audição, é o Tribunal e o Ministério Público, se for esse o caso. Também não somos nós. Portanto, ele está aqui num limbo com esta complexidade. Mas também o Sr. Rodrigo Tasta tem razão, ou seja, se voltarmos a ter um problema desta natureza, também ele se corrige. Nós também temos reuniões à terça-feira e, portanto, normalmente o parecer só vai à sexta. Se calhar o que ficava era só a possibilidade do deputado ser logo notificado no próprio dia que seja aprovado o parecer, porque assim garantir que, e nós avisamos informalmente os nossos deputados, quando receberem notificação do parecer, vejam só se está tudo em ordem neste plano mais formal ou de alguns elementos em falta, e eu acho que isso resolve. O espírito é esse, pode ser imediatamente a seguir, desde que nós mantenhamos aqui o bom senso de resolver assim, para que o parecer vá certinho, não temos nenhuma dificuldade.
Muito bem, eu acho que até agora o bom senso tem mais ou menos permanecido, com alguns episódios poucos. Pergunto se há mais algum assunto. Muito bem. Nesse caso é assim, não havendo mais assunto, esta semana havendo mais reunião, então quem vai à viagem, encontrar-nos-emos, portanto, na próxima segunda-feira. Sr. Deputado?
Naturalmente, não indo eu à viagem, por um motivo que me é muito feliz, mas tenho pena de não ir convosco, espero que há com certeza um souvenir francês, não é? Da vossa parte, muito obrigado.